Continuando sobre o conceito de Ve'ahavta le'recha kamocha, dedicamos a aula de hoje para a pronta recuperação de Miriam Bat Baracharut. Nós já vimos um pouco sobre o kamocha, o que vem a ser a ti próprio, quem é esse eu. Nós já vimos sobre a palavra Ve'ahavta, amar. Amar significa dar, contribuir. Nesta frase, Ve'ahavta le're'acha kamocha, nós temos que prestar atenção na escrita em hebraico. Quando traduzimos, sempre perde e sempre estraga. Como que uma pessoa pode... A pergunta que nós já fizemos, como que uma pessoa pode amar a outra? Um amor à pessoa mesmo, à personalidade. Muito difícil de amar uma personalidade. Eu explico. É verdade que amor é dar. Mas, no final das contas, isso leva a um sentimento interno. Esse sentimento interno não é igual para todas as pessoas. Você jamais vai ver... Imagina só a seguinte situação. Justo ouvi esse exemplo outro dia. Achei interessante. Imagine a seguinte situação. O sujeito quer noivar. Conheceu uma moça, quer se noivar. Quer noivar. Ele chega para ela e diz para ela: minha querida, gostaria de pedir em casamento, porque eu te amo do mesmo jeito que eu amo o meu gato, do mesmo jeito que eu amo os elefantes, do mesmo jeito que eu amo o pôr do sol. O que vai acontecer nessa situação? Ela vai achar que ele é louco. Como que você pode me amar do mesmo jeito que você ama o sol, um videogame, um animal? Não é esse tipo de amor que você tem que buscar pela pessoa? Nós amamos muitas coisas, mas o sentimento que você tem de amor pelas coisas diversas é diferente. E da mesma forma, o amor que um cônjuge tem pelo outro, o amor que uma pessoa tem pelos seus pais, o amor que a pessoa tem pelos seus filhos, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, não é o mesmo amor. São tipos diferentes. A Torá não pode vir aqui e estar dizendo que você vai amar ao seu amigo como você se ama. Quando está se falando de um sentimento profundo pelo outro, é algo que não tem como você forçar isso, não tem como fazer isso. É impraticável. Como que eu vou amar no meu coração uma pessoa que eu não consigo ficar muito perto dela? Tem pessoas assim. A Torá não está te exigindo isso. E aí, nós podemos olhar pela própria linguagem. Ve'ahavta le're'acha. Não está escrito ve'ahavta et re'acha. Ve'ahavta et re'acha seria que você deve amar o outro do mesmo jeito que você ama você. E aí estaríamos sim falando do sentimento e da personalidade que você deve amar. Isso é impossível. Não é isso que a Torá fala. A Torá não fala ve'ahavta et re'acha. E sim, a Torá diz ve'ahavta le're'acha. Le're'acha significa para o seu colega. Para o seu colega, o que significa isso? Uma expressão, estou falando, não dá para traduzir em português. Em português você vai falar, mas qual a diferença? Em hebraico tem diferença é gigantesca. Et ou le é totalmente diferente. Lereachá significa amar el, para o seu próximo, para o seu colega. Ou seja, que eu estou buscando tudo aquilo que está ligado com ele. Como assim? O que a Torá está nos ordenando é que eu queira o bem do outro da mesma forma que eu quero o meu próprio bem. E como isso se expressa? Se expressa de várias formas. Da mesma forma que, por exemplo, eu gosto que as pessoas me honrem, eu tenho que honrar a outra pessoa. Eu tenho a obrigação de ficar feliz com a felicidade do outro. Eu tenho a obrigação de me entristecer pela tristeza do outro. Eu tenho a obrigação de buscar auxiliar o outro. Da mesma forma que eu gosto que me auxiliem e que eu mesmo me auxilio. E eu preciso afastar todo o mal e todo o sofrimento do outro da mesma forma que eu gosto e quero que afastem o sofrimento de mim. Ou seja, esta mitzvah, não é que eu preciso ter um amor por esta pessoa. Talvez eu não dá. Eu tenho um pouco de amor, ou mais, ou menos, ou eventualmente nem tenho, não dá, eu não tenho nenhuma química com essa pessoa, eu não tenho nada com ele, não quero, não dá para me obrigar a ser amigo dele, não dá para me obrigar a amar ele, não amo ele. O que significa esse amor? Significa que eu amo o bem dele. E como que se faz isso? Fique feliz com o que os outros têm. Opa, peraí, mas ficar feliz com o que o outro tem. Mas eu tenho inveja. Eu tenho inveja que o outro tem mais do que eu tenho. Ok. Então você tem razão. Que quando se fala da mitzvah de Atala de Hakamoha, um dos primeiros pontos a serem tratados é a inveja. Eu não posso ter inveja. A inveja impede a pessoa de cumprir esta mitzvah de Ve'avta le'echa kamocha. Se eu desejo ter o que o outro tem, eu não tenho como amar o fato dele ter. Eu não tenho como ficar feliz com isto que ele tem. E por isso que aqui há a inveja. É o primeiro ponto a ser tirado quando se trata da mitzvah de Atala e Hakamoha. Aí você vai dizer, mas como que se faz isso? Eu tenho inveja, eu sinto inveja. Eu vejo que o outro tem algo que eu não tenho, eu sinto inveja. É interessante. Eu não sei se alguém fala isso. Não procurei. Mas quando a Torá fala de Atal Erecha Kamocha, a Torá termina Ani Hashem. Eu sou Deus. Tem vários motivos e várias explicações por que está escrito Ani Hashem. Mas, Ani Hashem é um dos segredos para tirarmos e afastarmos a inveja dos nossos corações. Por que uma pessoa tem inveja? Simples. Porque a pessoa pensa, o outro tem algo que eu não tenho. Por que eu não tenho? Eu queria ter o que ele tem. Não é isso? Isso é o básico da inveja, é isso. Eu gostaria de ter aquilo que ele tem. Por que só ele tem e eu não tenho? Isso causa que a pessoa fique com certo ódio do outro, fique, vai eventualmente provocar o outro, vai querer de alguma forma tirar isto do outro. Um monte de proibições da Torá. Isso parte de uma falta de crença em Hashem. Deus dá a cada um de nós aquilo que nós precisamos ter. Cada um tem o que Deus quer que ele tenha. Por que que o outro tem... Exemplo, vai. Ok. Sei lá, qualquer coisa pode ser. Vamos dar qualquer exemplo. Por que que o outro tem um carro melhor do que o meu? Eu nem tenho carro. E ele tem carro. Por que que ele tem? Porque assim Deus definiu para ele. Não se pergunte agora por que que ele sim e eu não, ou por que ele melhor do que eu. Ele tem o que Deus destinou a ele. E eu tenho o que Deus destinou a mim. Se eu tenho esta crença, se eu acredito piamente, Ani Hashem, eu sou Deus. Eu sou Deus, sou aquele que dou aquilo que cada um precisa. Eu dou aqui, cada um precisa, vai dizer, ah, mas eu também preciso disso. Nós não temos uma visão tão ampla para saber o que de fato nós precisamos, o que não. Se você de fato precisa, então vai e compra. Se você não tem como comprar aquilo, ou não tem como ter exatamente aquele modelo, aquela coisa, então significa que não é para você ter isso. Se fosse, Deus iria possibilitar que você tivesse. E de repente você vai ganhar isso, por exemplo, ou como for. De alguma forma Deus vai te providenciar isso. Se Deus não providenciou aquilo para você, significa que você não precisa daquilo. Se você tentou e não está conseguindo, significa que não é o momento de você ter aquilo. Pode ser mais pra frente, mas no momento você não precisa disso. Ou não é para ter isto nesse momento. Se a pessoa entende que cada um tem aquilo que Deus acha que ele deve ter, a pessoa não vai ter inveja. O outro tem uma coisa mais interessante. E aí? Ele tem, porque ele precisa disso. Assim Deus deu para ele. E para mim? Para mim Deus não deu. Por quê? Outros 500. Ah, mas se eu quero? Ok, então você quer. Então reza para Deus. Para poder ter aquilo que você está precisando ou querendo. Tá bom, reza para Deus. Não adianta ficar olhando feio para o outro que o outro tem. Afinal de contas, famoso isso, uma pessoa tem, não é uma coisa só. A pessoa tem um conjunto de coisas. A pessoa tem um conjunto de coisas que vão se encaixando, são peças de um mesmo quebra-cabeça. Como é chamado em Yiddish, cada um tem o seu pekale. Cada um tem o seu pacote. O pacote dele é ter aquele carrão. Mas tem um monte de coisas que você nem imagina que você tem e ele não tem. Você, de repente, é mais feliz do que ele. Eu estou só dando exemplos, tá? Não, não é nada pessoal contra ninguém, Deus nos livre e guarde. Só estou querendo dar exemplos. Ele pode ter um carrão. E, no entanto, a felicidade dele, melhor não perguntar. As tsuras que ele tem na vida, os problemas que ele tem na vida, nem pergunta. Porque você, graças a Deus, não tem. É tudo um pacote. Então, por que inveja do que ele tem? Você tem inveja? Então pega o pacote inteiro. O pacote inteiro você não vai querer. Não, todas essas outras, nem me fala essas outras coisas de jeito nenhum. Se afasta de mim. Então por que você quer uma das pecinhas? O jogo vem completo. Não dá pra pegar meio jogo. Ou o jogo completo ou nada. Deixe de lado então. Olhe para as coisas positivas que você mesmo tem. Veja aquilo que Deus te providencia. Fique feliz com aquilo que você tem. Se você ficar feliz com aquilo que você tem, você não terá inveja do outro. E a partir do momento que você não tem inveja do outro, porque Ani Hashem, eu sou Deus, e Deus providencia o que cada um precisa, o que cada um deve ter, aí sim você pode amar o outro, amar ao outro, sei lá como vai traduzir, porque não dá para traduzir, lereha, ou seja, eu fico feliz com o que o outro tem. Que legal, eu estou satisfeito, muito, muito, muito contente em ver que você possui isso daqui, puxa, que legal. Que legal, olha só. Você mereceu que Deus te desse isso. Fico muito feliz. Não vou ficar olhando. Eu não tenho. Não vou ficar a diferença do que eu tenho e o que não tenho. Eu tenho as minhas coisas. Estou feliz com aquilo que eu tenho. Estou feliz com o que você tem. E ao mesmo tempo, Deus nos livre de tristezas, sofrimentos. Puxa, ele está passando isso, não é para ficar. Se a pessoa tem inveja, ah, que beleza. Ah, ele está vendo? Ele está apanhando. Por quê? Coitado, ele está apanhando. Fica com pena. Fica com pena. Pena, sinta o sofrimento do outro. Fica triste, fique triste com o que o outro está passando. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por uma situação difícil. Então, da mesma forma que camorra, da mesma forma que para você mesmo, no seu interior, você não gosta de ver o outro, não gosta de se ver sofrendo, logicamente. Não goste de ver o sofrimento do outro, ou seja, sofra com o outro. Sinta, se sensibilize pelo que o outro está passando.